Dois dedos de conversa.
Hoje na tarde da RDP Internacional vamos conversar com o Francisco Pereira Coutinho, da direção da Associação Portuguesa de Antiquários. E quando estava agora a olhar para o seu nome, lembrei-me, há um prédio muito emblemático em Viana do Castelo chamado Pereira Coutinho, que tem nada a ver consigo, não é?
Não, absolutamente nada. Boa tarde.
Boa tarde.
Absolutamente nada. Eu costumo dizer que pertenço ao ramo pobre da família.
Como é que foi que começou a interessar-se por antiguidades?
Olha, desde sempre. O meu pai começou por ser antiquário, depois teve uma galeria de arte. Eu nunca fui antiquário, mas pronto, tenho também uma galeria, fiquei com a galeria de arte do meu pai.
E onde é, onde é a galeria?
É a Galeria de São Mamede, perto do Lar do Rato, que existe há mais de 50 anos. Só que a Associação de Antiquários alargou o seu campo a outras formas de arte, como por exemplo as galerias de arte mais moderna e contemporânea. Daí eu fazer parte dessa associação também.
Então vamos conhecer só um bocadinho a associação. Faz parte da direção da Associação Portuguesa de Antiquários. O que é que faz no fundo da associação?
Olha, a associação procura defender os interesses dos antiquários e das galerias de arte. E organiza duas feiras muito importantes todos os anos, que é a Feira de Outono, que acabou agora há poucos dias na Sociedade Nacional de Belas Artes, e organiza também uma outra feira ainda mais importante, que é a LAF, Lisbon Art and Antiques Fair, que decorre na Cordoaria Nacional todos os anos, por volta do mês de abril ou maio. E que este ano de 2023 irá ocorrer pela 20ª vez. Portanto, vamos fazer um esforço para ter uma feira ainda melhor do que das outras vezes.
Tem ideia de quantos antiquários existem em Portugal?
Para aí cerca de, eu diria, 50. Talvez não mais.
Sim. E tem a noção?
40, 50.
Tem a noção de quanto dinheiro é que isto faz mexer? Porque eu tenho a sensação que o setor das antiguidades, num passado recente, gerava muito mais dinheiro do que agora, não é?
Não sei, isso depende. Não há estatísticas muito, pelo menos nós não as conhecemos, estatísticas sobre esta
matéria, sim.
Setor. Mas eu diria que o negócio tem-se... Sabe que é também um negócio de refúgio em alturas de crise. Obras de arte muito boas normalmente são coisas que nunca perdem valor. Portanto, quer em fases de grande atividade económica, quer em fases de recessão, há sempre espaço para a nossa atividade.
Sim. Isto quer dizer o quê? Quando as pessoas estão em crise... E no fundo, para tentar ganhar algum dinheiro, vendem as coisas que são provavelmente aquelas que não fazem tanta falta do ponto de vista da subsistência, que no fundo acaba por ser as peças de arte em casa, é isso?
Não, sim, também. Quer dizer, por um lado, em alturas de crise, a arte pode ser vista como uma coisa supérflua e portanto as pessoas investem menos e até desinvestem, talvez. Sim. Mas por outro lado, é também um refúgio. Imagine, por exemplo, uma peça de arte, uma tela de grande valor, é a coisa mais fácil de enrolar, pôr debaixo do braço e atravessar fronteiras com ela. E coisas que têm sempre valor em alguns países, está a ver? Portanto, é também uma zona de refúgio.
As joias
igualmente são coisas que ocupam muito pouco espaço. E que transporta-se dessa forma muito valor.
O Francisco estava-me a dizer no princípio da nossa conversa que a sua, dentro desta área, aquilo que lhe dava mais prazer trabalhar era as galerias de arte, mais do que até as próprias antiguidades. E onde é que eu quero chegar com a pergunta que lhe vou fazer agora? Dentro da área há vários especialistas em várias matérias, é isso? Este especializou-se em joias, este em quadros, é por aí fora, é? Não há um especialista que aborde todas as áreas das antiguidades da mesma forma?
Não, quer dizer, há pessoas que têm, obviamente, mais conhecimento que outras e tocam um bocadinho de tudo. Mas em cada uma há sempre um especialista dos especialistas, digamos. Em joias, por exemplo, em arte moderna, em arte contemporânea, e até às vezes vai só ao limite de haver um especialista para um determinado artista.
Sim, sim.
Um certificado de autenticidade de uma obra, por exemplo, deve ser passado por um especialista desse artista.
O Francisco é especialista em quê, concretamente? O que é mesmo barra?
A Galeria São Mamede sempre teve mais ligada, historicamente, ao surrealismo. Portanto, artistas como Cruzeiro Seixas, Cesarini, Mário Botas, António Arial, isto para citar só alguns, por exemplo, são uma área em que a Galeria São Mamede é mais especialista, sim.
Sim.
Isto para além dos outros artistas mais contemporâneos com que também trabalhamos.
O que é que move alguém a comprar uma peça antiga?
Olha, eu acho que, por exemplo, comprar uma pintura, um quadro para ter em casa é uma ótima aplicação do dinheiro. Primeiro porque está a vê-lo todos os dias, em vez de estar no banco ou debaixo do colchão. E depois ainda tem a vantagem de se valorizar. Então nesta altura em que as taxas de juros estão... Agora começaram a subir um bocadinho, mas enfim, nos últimos anos tiveram sempre muito baixas e até negativas. Investir numa obra de arte é uma maneira também de valorizar o património olhando para ele todos os dias. E eu acho que é isso que as pessoas procuram quando se dirigem a nós para comprar um quadro ou uma escultura, por exemplo.
Quando alguém entra na sua galeria, sabe o que é que vai, o que quer, ou no fundo precisa da sua ajuda? Quando alguém entra, já sabe ao que é que vai?
Não, nem sempre, depende. Há pessoas que vão ver o que é que têm. Aliás, aquelas que não sabem o que querem são as mais difíceis. É muito difícil às vezes, porque mostra-se isto, mostra-se aquilo, e as pessoas não há meio de se decidirem. Há outras que sabem exatamente o que querem e entram a procurar pelo artista A ou artista B.
Uhum.
Um quadro assim, ou sabe, quer dizer, muitas vezes procuram um quadro, o formato do quadro, se é vertical ou horizontal, por exemplo. Às vezes também.
O que é que lhe dá mais gozo? Porque quando aparecem pessoas já com a ideia já concebida daquilo que querem, ou gosta de poder ter o seu papel de intervenção na escolha?
É um bocadinho no meio. Porque quando as pessoas não sabem de todo o que querem, depois também não conseguem decidir.
Uhum.
Agora, quando as pessoas, ou melhor, nem é bem de saber o que querem, é porque às vezes nem sequer sabem o que é que gostam. E essas são realmente muito difíceis, porque mostra-se isto, aquilo e aquilo outro, e as pessoas não reagem e não se decidem.
Uhum.
Quando são pessoas que estão abertas a ouvir os nossos conselhos, isso realmente é sempre mais agradável.
Sim. Aconteceu há dias a Feira de Outono, Arte e Antiguidade da Associação Portuguesa de Antiquários. Que evento foi este?
Esse foi uma das tais feiras que a Associação organiza.
Uhum.
É uma feira que decorre na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, na Rua Barata Salgueiro. É uma feira pequenina, mas que é uma feira simpática, que as pessoas gostam, vêm numa hora, vêm a feira toda.
Uhum.
Às vezes mais, mas enfim, podem conseguir vê-la em meia hora. E é uma feira que tem um bocadinho de tudo. Tem joias, tem cerâmica, tem, e a azulejaria portuguesa é muito importante, como sabe.
Uhum.
Tem pintura moderna, pintura contemporânea, pintura mais antiga, e tem que lá está mobiliário. Portanto,
sim,
tem um bocadinho de tudo e é uma feira muito variada e simpática.
E isto é uma oportunidade para se fazer negócios ou apenas para se mostrar peças?
Claro, para fazer negócios também. E para mostrar peças.
Uhum.
É uma feira que traz sempre muita gente, é sempre uma oportunidade de ganhar clientes novos, e por isso as feiras são sempre muito procuradas pelos nossos associados.
Francisco, estou curioso. Quando alguém entra na sua galeria, percebe de imediato: este dinheiro vai gastar aqui uma fortuna, ou este vai levar o meu tempo? Percebe de imediato?
Depende. Eu às vezes, quando as pessoas me dizem isto é muito caro, eu respondo: olha, nesta galeria não há nada barato.
Uhum.
Portanto, aí fica logo a conversa acabada. Mas há pessoas, mas nós temos coisas evidentemente para vários níveis. Portanto,
uhum,
nem sempre as pessoas saem de lá às vezes saem sem ter comprado nada.
Sim. Como é que foi que o setor sobreviveu à pandemia e agora à guerra?
A guerra não se tem feito sentir muito, até pelo contrário, porque tem-nos trazido também pessoas de outros países que têm procurado mais Portugal e Lisboa. Tem havido uma grande procura de estrangeiros, de casas em Lisboa, e que depois procuram arranjar as suas casas bem. Muitas dessas pessoas são pessoas com, enfim, com algum
poder
económico.
Sim.
Poder de compra, e portanto gostam de ter as suas casas bonitas e têm vindo muito, procurado muito a galeria. Por outro lado, a pandemia também criou uma febre, uma fome de viagem, das pessoas viajarem, porque tiveram muito tempo sem poder viajar, sobretudo os americanos, e portanto agora nota-se mais turistas em Lisboa como nunca se notou.
Sim.
E esses turistas muitas vezes também compram arte, gostam de comprar peças de arte dos países que visitam e depois nós mandamos para todo o mundo, claro.
Sim.
Por outro lado, ainda houve um terceiro efeito da pandemia, que foi o crescimento do negócio online.
Era isso que eu lhe perguntar agora. Este setor tem presença online? Porque a mim, estar a comprar uma coisa antiga, sem olhar para ela, sem perceber o estado de conservação,
Exato.
Há algumas dúvidas, digo eu, se calhar não é só na minha cabeça.
É incrível, mas olha, muita gente compra só pelas fotografias, por vezes mandamos também um vídeo, quando são peças mais importantes, um vídeo da obra, onde se vê todos os pormenores, fazemos um condition report, onde se explica perfeitamente qual é o estado da obra. E o que é facto é que as pessoas compram muitas vezes sem ver ao vivo, vêm porque se calhar também conhecem a obra do artista e olham para uma fotografia e percebem logo que obra é e que tipo de obra é, e o que é facto é que se vende cada vez mais, e cada vez mais os antiquários e as galerias de arte têm investido nos seus sites e no online.
Bom, o Francisco Pereira Coutinho é o grande responsável por uma exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes em Lisboa. Que exposição é esta?
Olha, é uma exposição que nós organizamos de homenagem ao meu pai, que foi o fundador da Galeria São Mamed, como lhe disse, há mais de 50 anos atrás. Porque face ao papel relevante que a Galeria São Mamed teve pela mão do seu fundador e meu pai na divulgação das artes plásticas em Portugal e de um conjunto de artistas que sempre estiveram muito ligados à galeria, entendemos que havia lugar a esta homenagem sob a forma de uma exposição coletiva, onde apresentámos algumas das mais importantes obras e artistas que pela mão do meu pai por lá passaram e que hoje estão na mão de muitos colecionadores particulares importantes e museus e fundações. Portanto, nós fomos buscar obras de arte importantes desse conjunto de artistas, são 26 artistas, fomos buscá-las a fundações, a museus e aos colecionadores particulares e juntámo-las todas. E tem sido uma exposição muito visitada e muito elogiada.
Quais são os artistas em destaque?
Olha, bom, são desde os mais famosos, como Almada Negreiros, Paula Rego, Vieira da Silva, muitos mais, António Arial, Armanda Passos, Cargaleiro, Botelho, Cesarini, Cruzei Seixas, enfim, posso ir por aqui fora, Gonzales Bravo,
sim,
Jorge Barradas, Jorge Vieira, muitos,
sim.
Nadir Afonso, Paulo Yakov, que foi um estrangeiro que hoje em dia, enfim, já morreu há muito tempo, era um russo que se instalou em Paris no século passado, e que chegou a fazer uma exposição em Lisboa pela mão do meu pai, e portanto também temos obras de Paul Yakov na exposição.
Porquê é que a galeria se chama São Mamed?
Porque está no bairro de São Mamed, numa antiga freguesia de São Mamed, ali junto ao Rato, em frente à igreja de São Mamed e à Rua Nova de São Mamed, portanto, tudo isso, a galeria se chama Galeria São Mamed.
Que peças são consideradas, para os colecionadores, mais importantes e mais raras? Estamos a falar novamente em antiguidades.
Que peças são consideradas
sim,
mais raras?
Sim, sim.
Depende.
Se eu agora tenho aqui uma coisa XPTO para si, O que é que acharia uma coisa surpreendente, rara, com que algo que em meia hora na sua galeria, com pequena promoção, seria rapidamente vendida pela sua raridade? É difícil esta pergunta, não é?
Há muita coisa, pode ser uma... Bom, para já, dos artistas mais importantes, por exemplo, Madeira da Silva, ou uma Paula Rego, de um determinado período, mais antiga, enfim, com uma paleta interessante, isso é uma coisa que se vende bastante.
Sim. E falsificações? Eu falo isto porque tenho alguém na família que decidiu brindar a mãe com um quadro de um artista português, já desaparecido, e comprou online, e a Polícia Judiciária depois obrigou-nos a queimar aquela obra e perdemos o dinheiro, não é? E foi comprada numa galeria, não é? Provavelmente
Uma
vamos
galeria ou numa leiloeira?
Agora já não sei. Já não sei. A questão é: há muita falsificação no mercado, não há?
Ah, e por isso é importante as pessoas dirigirem-se a galerias de arte, galerias que estejam instaladas no mercado há mais tempo, sobretudo, mas mesmo outras mais recentes,
Para garantir, não é?
para garantir, porque as galerias conhecem muito bem as obras dos artistas. E podem dar essa garantia, coisa que, por exemplo, um leilão online, por exemplo, às vezes é mais complicado.
Sim. Como é o perfil de quem compra antiguidades?
E obras de arte.
E obras de arte.
Não há um perfil de muito concreto, sabe? Varia muito. Podem ser profissionais liberais, podem ser empresários, podem ser pessoas dos mais variadas atividades. Por exemplo, nós temos um guia turístico que é um cliente que passa a vida a viajar por todo o mundo e que tem uma das suas loucuras é comprar obras de arte e frequentemente nos visita. Portanto, pode ser qualquer profissão.
Muito bem. Aquilo que lhe
É muito transversal,
sim, aquilo que lhe
como o futebol.
o futebol. Aquilo que lhe proponho agora é uma. Tem acompanhado os jogos do Mundial?
Por acaso não tenho tido tempo, mas gosto. Para a semana já vou começar a acompanhar, porque com esta coisa da organização desta exposição de homenagem
Levou-lhe o
ao meu
tempo todo,
pai na
sim, levou-lhe o
Sociedade
tempo
Nacional
todo.
de Belas Artes, não
Sim.
tive um minuto livre.
Pois. Por acaso não o estava a ver, este bocadinho de conversa não o estava a ver a ser aficionado de futebol. Bom, aquilo que lhe
Não, mas sou, olha,
é?
e até jogava e já parti um joelho duas vezes e tudo.
Aquilo que lhe
É o que
proponho.
eu lhe digo, é transversal, é como as obras de arte.
Sim. Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras, onde vou-lhe sugerir dois conceitos, dos dois pode escolher os dois, pode inventar um terceiro, pode só escolher um ou pode nem responder. Vamos jogar?
Vamos.
Novo ou antigo?
Meia-idade.
As peças caras ou as outras também?
As peças caras.
Arte contemporânea ou a antiguidade?
Arte contemporânea.
Para o mercado internacional ou nacional?
Ambos.
Arte ou peças de decoração?
Arte com maiúsculas.
Cerâmica ou joias?
Ambas.
Na rua da escola politécnica ou em feiras?
Na rua da Escola Politécnica.
Os clientes que sabem o que querem ou aqueles que precisam de ajuda?
Os que sabem o que querem.
Esquerda ou direita?
Centro.
Ping ou pong?
Ping-pong.
Muito bem. Vamos só repetir onde é que está patente esta exposição, no fundo, o foco da nossa conversa de hoje e até quando?
É na Sociedade Nacional de Belas Artes, uma exposição de arte moderna e contemporânea, com algumas das melhores peças de arte em Portugal, que decorre na Sociedade Nacional de Belas Artes, na Rua Barata Salgueiro. E está até dia 13 de dezembro, apenas. Mas está aberta nos feriados do dia 1 e do dia 8, só encerra ao domingo.
Muito bem. Muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional e, olha, viva a arte, viva a sua galeria. Muito obrigado, boa
Muito
tarde.
obrigado.